Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. Mais um programa Aposentado Presente. Hoje, dia 2 de março de 2021, esse programa é de número 540 e nós temos como convidado o companheiro Ronaldo Tedesco, que estará falando aqui sobre o PP3, mais uma armadilha aí, né, vindo por parte desse governo, por parte da gestão dessa empresa, e que o companheiro Tedesco, inclusive, fez uma palestra, uma brilhante palestra hoje na nossa reunião mensal. Como todo mundo sabe também, toda primeira terça-feira do mês nós temos uma reunião, e essa reunião hoje levou 3 horas e 20 minutos. Né? Então, uma reunião longa, com vários informes, também por parte dos nossos advogados e assessores. Tivemos a participação do companheiro Tedesco, e a nossa reunião hoje tinha 80 e poucas pessoas. De fato, quando é presencial, a gente tem um número bem maior, mas em função ainda do Covid-19, em função do isolamento social, nós tivemos que continuar com as nossas reuniões, inclusive aqui o nosso programa Aposentado Presente, é gravado através aí da videoconferência e internet. Então, eu já passo rapidamente para o companheiro Tedesco, que nosso programa é só de meia hora, para que ele possa estar falando sobre o PP3. E desde já, companheiro Tedesco, muito obrigado mais uma vez por você atender o nosso pedido. É com você, Tedesco, por favor.
Ok. Uma saudação a todos os companheiros aí do Sindipetro RJ, do programa Aposentado Presente. E eu queria deixar aqui minha satisfação em estar junto com vocês nesse momento, né, de pandemia ainda distante e tal, mas é isso. Vamos tentando se organizar da maneira que a gente puder nesse momento tão difícil. O PP3, a partir de hoje, né, está sendo aberto aí pela Petro a opção dos participantes em migrar para o PP3. Só são aptos a migrar para o PP3 os participantes dos planos PPSP repactuados e PPSP não repactuados, que são patrocinados pela Petrobras. Os participantes desses planos que são patrocinados pela Petros, pela própria Petros ou pela BR Distribuidora, não são aptos a migrar para o plano Petros 3. É um plano que foi aberto especificamente para aqueles ex-funcionários ou patrocinados, né, aqueles companheiros que foram patrocinados pela Petrobras ao longo de todos esses anos. E esse plano, ele vai estar, essa opção, né, de migração está aberto aí durante 30 dias, até o dia 31 de março. Ao final desse tempo, né, a Petrobras vai avaliar tecnicamente como é que foi essa questão da migração, né, das reservas. Daqui a pouco eu abordo sobre isso. Essa opção, na verdade, vai tomar como base de cálculo, a Petros vai fazer um simulador, né, para poder auxiliar na decisão dos participantes, tomando como base de cálculo os valores de referência na data de 31 de janeiro de 2021. E, ao migrar o assistido terá que renunciar às ações judiciais contra os planos de origem, os PPSP-R e NR. Isso é um pré-requisito para a migração. Será preciso também firmar o termo de opção pelo PP3, onde ele vai definir, de fato, as escolhas em relação ao plano, como forma de recebimento do benefício, opção ou não pelo saque de até 15% do saldo de conta em relação aos beneficiários, a forma, né, de recebimento dos seus benefícios, né, por tempo determinado ou indeterminado. Então, é importante destacar que a migração para o PP3 encerra todo e qualquer vínculo com o plano de origem. Ao optar por migrar, vai ter que enviar esse termo de opção, o ativo assistido que tiver escolhido o PP3 não poderá mais desistir da migração. Ou seja, é uma decisão irrevogável. A escolha não pode ser alterada após a finalização da opção pela migração. fez a opção, da maneira como está lá, não tem depois como fazer uma alteração nessa opção. Isso é muito importante saber. Essa opção também implica a renúncia de todos os direitos no plano de origem. Embora, até a efetivação da migração, o participante terá que cumprir todas as suas obrigações e continuará também tendo todos os direitos. Ou seja, somente após a efetivação da migração, esse vínculo se rompe, mas aí se rompe definitivamente e não tem retorno. O PP3 só será implementado de fato após essa análise técnica de viabilidade do plano, tanto administrativa como se ele é possível se manter, né? Não só o plano tecnicamente se manter, como administrativamente se manter. E essa análise só pode ser feita após o encerramento do período de opção, ou seja, não tem como a PETO saber de antemão se o PP3 vai se manter ou não. Na verdade, há uma definição que vai ser necessária ser feita da massa de participantes que optará pelo novo plano e do conjunto de assistidos, né, e ativos que vão permanecer nesse plano. Nós vamos saber depois disso, permanecer, ou que vão depois exportar os recursos, né? Nós só vamos saber disso depois que esse período de opção tiver terminado. Caso o PP3 não possa ser criado, então essas opções serão simplesmente anuladas e seguirá o plano de origem, né? O pessoal volta ao seu plano de origem. De maneira bem preliminar, né, é importante ter noção, né, que o PPSP é uma iniciativa da Petrobras para a redução dos riscos previdenciários assumidos por essa patrocinadora com o seu plano de previdência complementar, o PPSP, tanto R como NR, né? O lançamento, né, nesse momento bastante difícil que nós estamos vivendo, de perda de direito, privatizações, desmantelo da Petrobras, entrega dos ativos para retirar das suas costas o compromisso histórico que ela deveria manter com os participantes. Lança o PP3 no momento que o PPSP vive seu pior momento, inclusive reeditando a proposta do tal PPV, Petros Pan, Petros Vida, de retirada do compromisso previdenciário, né? Foi feito lá atrás, né? Há 20 anos atrás. As gerações de trabalhadores deram suas vidas pela Petrobras, né? E nós estamos vendo agora os atuais gestores querendo gerar valor, mas essa suposta geração de valor dentro da empresa, na verdade, tem a ver com venda de ativo e retirada de direitos de trabalhadores, ou seja, não estão gerando valor nenhum, estão, na verdade, se apropriando de valores que nós, trabalhadores da Petrobras, de longa data, sempre geramos para a empresa. E eles estão destruindo, infelizmente, né? Então, é importante também entender que a Petrobras e a Petro se aproveitam do déficit técnico que teve em 2015 e, posteriormente, em 2018, com a cobrança do plano de equacionamento, primeiro o pé de assassino, depois agora o NPP, né, que causa muita desconfiança entre participantes e assistidos. Há cerca de 7 mil participantes dos PPSPs RNR que estão na ativa e que, inclusive, muitos deles, uma grande quantidade, a maioria também, que pertence a esse plano, se inscreveu nos PIDVs. E a Petrobras, para poder... esse PIDV é o plano de incentivo à emissão voluntária. E a Petrobras apresentou essa proposta do PP3, então, para eles poderem decidir pela migração, eles suspenderam, inclusive, a saída deles, né? E agora, na verdade, a Petrobras acelerou tudo isso, né? Inclusive no sentido de estar promovendo aí a demissão de dezenas de companheiros agora, nesse dia 3 mesmo, amanhã, né? Vai ter essa situação da demissão desses companheiros, a demissão voluntária desses companheiros ser, na verdade, está sendo efetivada pela Petrobras, né? E eles vão ter que, nesse mês aí, entre ler regulamento e decidir fazer uma opção. A Petro, ela apresentou aí dois superávites consecutivos, né, em 2019 e 2020, que deu um fôlego bom para o nosso plano, né? A influência, claro, dos governos na Petrobras, o pessoal não gosta disso, mas parte por uma ilusão de que não haveria influência em outros planos de pensão, mesmo em entidades como, por exemplo, o Brasilprev, o Icatu, o Itaú. Isso é uma ilusão, porque, na verdade, todas essas influências existem também nos outros fundos de pensão e, né, e no Brasil Prévio, Catuto e Cataú, obviamente que existe. Onde tem dinheiro, tem influência política. Né? A questão que nós estamos falando é que, na Petros, você consegue ver essa influência política acontecer. E nesses planos aí, você tem a ilusão que ela não está acontecendo. Né? Eles desejam também, muitos desejam administrar seus próprios recursos, migrar seus recursos para outras instituições financeiras, né? E aí tem uma ilusão também de que você pode administrar esse recurso melhor que a Petros, né? E, além disso, um erro muito grande da gestão de recursos financeiros, que é você centralizar a decisão de gestão nas mãos de uma pessoa só, ou seja, na mão de você mesmo. Ah, não, deixa comigo que eu resolvo isso. Bem, se tivesse optado por ir para o Petros 3 e depois portasse os recursos para fora da Petros, você teria enfrentado essa pandemia aí do Covid-19 sem poder depois solicitar para a Petrobras qualquer aporte, né, se isso acontecesse lá no ano passado, em 2020. Né? Então, na verdade, essa questão da administração dos recursos privados é bastante complicada, né? E é importante você diversificar os gestores, inclusive ter como um dos gestores a própria Petros. Né? Uma questão muito importante que o pessoal fala é a iminência da Petros, da Petrobras ser privatizada. E é verdade que nós estamos enfrentando um momento difícil, uma conjuntura difícil, mas eu acho que a gente tem que viver, como diz um companheiro, até o Paulo César, né? Cada dia com sua agonia. Então, nesse momento, acho que a gente antecipar o nosso saque, ou portabilidade, ou uma possível causa de uma possível retirada de patrocínio, ou privatização da Petrobras, na verdade, é precipitar e jogar no escuro, né? Isso pode acontecer? Pode, e no momento certo nós vamos ter que debater isso, sim, mas não nesse momento. O outro erro muito grande é que as pessoas pensam em sacar os 15%, né, das suas reservas para poder estar administrando eles mesmos uma parte dos seus recursos antes que acabe. Bem, eu acho isso um erro muito grande, porque se esse dinheiro for parar na tua mão, primeiro que ele não vai todo. Boa parte dele, 27,5%, vai direto para a boca do leão, para o imposto de renda. E o restante, você tiver na mão, você não vai conseguir guardar, você vai gastar. Entendeu? E quando você precisar mesmo, que é quando você estiver bem velhinho, precisando dos recursos previdenciários, você não vai ter. E esse é um erro muito grande que eu acho que você não poderia estar admitindo. É melhor ser previdente, né? Ou seja, ter previdência, né? E não somente uma poupança na sua mão que você pode gastar com qualquer emergência que possa advir para você. Muita gente fala, eu não quero enfrentar novo déficit no PPSP. Bem, os déficits passados, você vai antecipar o pagamento integral dos déficits na saída. Então, você vai pagar à vista aquilo que você está pagando a perder de vista. E os déficits futuros, você vai assumir sozinho. Então, na verdade, você vai enfrentar os déficits, sim, mas sem o auxílio da Petrobras nessa questão do pagamento da metade, né, que ela tem a obrigação de fazer caso haja um déficit de 50% de obrigação patrocinadora no plano tipo PPSP. E, por último, a questão do mutualismo. Eu até estava pensando hoje, eu conversando na reunião dos aposentados do Rio de Janeiro, né, do Sindipetro RJ, e eu estava pensando exatamente isso. Pô, as pessoas não gostam do mutualismo PPSP, mas adoram o mutualismo da AMS, né? Quer dizer, o mutualismo é uma coisa muito importante, né, para os trabalhadores em geral, porque é exatamente ele que nos ajuda, como classe, como coletividade, a enfrentar as adversidades. Né? Então, tanto na AMS quanto no PPSP, esse mutualismo, na minha opinião, é muito bem-vindo e é muito importante que ele aconteça. Né? E o mutualismo ele é rompido num plano de contribuição definida como é o PP3, e eu acho que isso não é uma opção muito correta de todos nós. Né? Basicamente, Roberto, eu estou terminando por aqui minha intervenção nesse programa, dizendo o seguinte: o PP3, na verdade, é uma tentativa da Petrobras em retirar os riscos previdenciários ou mitigar os riscos previdenciários que ela tem com o PPSP. E a gente sabe que a gente pode vivenciar momentos difíceis de mais à frente, com a privatização, o que for, mas nenhum motivo nos levaria a antecipar essa dor. Nós temos que aguardar, dizer não do PPSP. Estamos todos unidos para essa defesa. Eu até lembrei na reunião de aposentados hoje de que teve dois momentos em que todas as associações e sindicatos, entidades ligadas aos petroleiros e marítimos estiveram juntas e com uma unidade bastante grande nesses últimos anos. O primeiro momento foi justamente na época da aprovação do NPP, a luta pelo novo PED, né, contra aquele PED assassino, unificou todos os grupos de opinião, todas as entidades associativas da FENASP, todos os sindicatos ligados à FNP, à FUP, ao pessoal da FNTTA, que é o pessoal do Sindimar, quer dizer, todas essas entidades estiveram junto com a gente lutando pelo NPP. E agora, novamente, você não vê nenhuma entidade, nenhum grupo de opinião defendendo o NPP. Ou, desculpa, o Petros 3. Então, o Petros 3, na verdade, conseguiu ter essa unidade de todos nós contra ele. E eu acho que é muito importante essa unidade para que a gente possa vencer essa luta. Não é uma luta fácil, ela não acaba com... E eu alerto, só para finalizar, essa questão. Depois que acabar essa briga contra o PP3, nós vamos ter que defender, se o PP3 vingar, os participantes assistidos do PP3. Assim como nós defendemos os participantes do PP2, do PPSP, nós vamos defender todos eles também. Os interesses deles serão nossos interesses também, nós não queremos que eles percam. Então é isso, eu queria finalizar aí, um abraço para todo mundo aí no programa Aposentado Presente, do Sindipetro RJ, que todos a gente esteja, todos nós estejamos unidos nessa luta junto aí contra a proposta do plano Petros 3 da Petrobras. Obrigado.
Entendi. De fato, o nosso tempo são só 30 minutos, já tivemos mais aí de 15 minutos. Quer dizer, eu não vejo nenhum momento positivo para a categoria SPP3. Eu só ouvi coisas negativas desse plano. Eu não sei se existe nesse plano alguma coisa que a gente possa dizer que ele, não, isso aqui ele é melhor do que os outros planos. E aí, como você bem falou, a gente vem sofrendo, ainda mais o aposentado pensionista com esses pés de assassino, e de fato tem várias coisas aí dentro desses bilhões, mas também está cansado de falar outras coisas a mais e que nós estamos pagando e não sabemos até quando que isso vai continuar, esse pagamento. Só sei dizer que hoje, em função desses PED, em função também da nossa MS, em função do nosso benefício farmácia, os aposentados hoje já não estão aguentando mais para sobreviver, né? Nem mais para viver. Então, nós estamos num momento muito crítico. Então, o nosso programa é curto, eu ainda vou precisar falar aí da nossa MS, eu passaria para você aí para um minuto, no máximo dois minutos, você fazer a sua conclusão aí final, e muito obrigado por todo esse tempo que você vem participando conosco aí no programa Aposentado Presente, que hoje esse vai ser o último coordenado aqui por mim desde 2009, como nós inauguramos esse programa Aposentado Presente. Entendeu? Então, fico muito satisfeito e fazer o último programa com a sua presença. Muito obrigado, e eu passo para você para as considerações finais.
Eu agradeço aí as considerações que você fez aí. Quero dizer para você que você tem prestado um bom trabalho à frente aí dessa luta dos aposentados. Esse trabalho tem sido importante, a despeito de eventuais divergências que nós possamos ter e nós devemos ter. A minha opinião é que não existe possibilidade de a gente lutar em coletividade, da maneira como a gente quer lutar com o eleitor, tem que ter divergência, senão todo mundo está seguindo só alguém, né, de olhos fechados, e não é isso que nós queremos os debates. Então, tivemos algumas divergências, isso é verdade, mas sempre tratando um ao outro com muito respeito, isso é importantíssimo. Tá? Então, eu queria dizer para você, Roberto, que independente de qualquer coisa, eu falei para você na reunião dos aposentados do Sindipetro-RJ, nós vamos continuar na luta, vamos estar juntos aí. Você tem sido alguém importante e esse tempo todo e vai continuar sendo. Sobre o PP3, nós estamos nessa batalha aí contra a implantação do PP3. Nesse momento, eu acho que essa unidade ela vai ser na prática, né? Independente de qualquer reunião, qualquer discurso, vai ser na prática. Todas as entidades estão fazendo isso. E agora é cerrar fileiras, mas depois... Caso a gente não consiga evitar, né, e ele seja implantado, nós temos que entender que nós vamos estar juntos, participantes do Petros 1, Petros 2, Petros 3, em defesa da Petros, em defesa da Petrobras. Então, É muito importante isso para a gente não esquecer o que, que nós temos que fazer de fato. Nós temos que esclarecer os participantes assistidos e continuar juntos na luta, independente de como vai estar lá na frente. Tá? Um abraço aí para você também, especialmente para você. Um abraço a todos, mas especialmente para você, Roberto Ribeiro. Aí, obrigado pelo convite. Tá?
Ok. Obrigado, Tedesco. Bom, companheiro, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho da nossa AMS, como ouvimos aí, tanto na reunião ainda há pouco dos aposentados, como também agora, nesse momento, do companheiro Tedesco falando aí sobre o problema do PP3, que nós vimos é o seguinte: não tem nada bom nesse plano, gente. Então, muito cuidado, principalmente você, aposentado e pensionista, para não cair no conto do vigário. Nós vamos ter ainda um desconto de imposto de renda de 27,5% logo de cara. Então, não vimos nenhum item favorável a você migrar para esse PP3, né? Então, primeiro também que você vai ter que abrir mão de todas as ações que você tiver contra a patrocinadora, ou seja, a Petrobras e a própria Petros, você vai ter que abrir mão. Ainda, inclusive, como o Tedesco falou, se você não está livre de déficit e você já vai pegar um dinheiro pagando todos esses outros déficits que estão sendo cobrado aí para essa equacionamentória, se você ainda tiver dinheiro para receber. E lá na frente, se tiver algum déficit, você também vai pagar esse déficit. E a patrocinadora não. Então, gente, temos que pensar muito, mas muito, com muito cuidado, se vale a pena em algum momento migrar para esse PP3. Já tem um problema que foi a questão da repactuação lá em 2006, 2007. Então, eu acho que nós temos que analisar, se orientar melhor junto o jurídico, junto os nossos advogados. Isso, pelo que eu vejo, só se uma pessoa estiver assim, com uma coisa entre a vida e a morte, né? Numa situação dessa, que ele poderá dizer: não, eu vou viver só mais alguns dias, mais alguns meses, eu vou arriscar. Porque, como foi falado também, pô, se não houver um número suficiente que atenda essa migração por interesse da patrocinadora, por interesse da Petrobras, esse plano vai voltar a zero. Então, não existe nada, nada, nada que a gente possa falar que esse plano tenha alguma coisa positiva. Então, vamos tomar cuidado com relação a isso. Eu tenho certeza que os nossos conselheiros e o próprio jurídico do Sindipetro ainda vai estar falando, até mesmo porque, como foi falado, o plano abriu hoje, né, e encerra no dia 31 de março. Então, pessoal, não vamos se precipitar. Vamos ter várias lives, várias reuniões ainda falando sobre as coisas ruins que poderá trazer esse plano para muitos. Bom, e eu quero passar rapidamente para a questão da AMS, já que nosso tempo, inclusive, está se estourando, e dizer o seguinte: que dentro dos problemas que nós estamos tendo aí, de várias reclamações de desconto, tanto faz aí para a questão do equacionamento, como também no nosso benefício farmácia, na nossa AMS, pessoas, inclusive, tendo um contra-cheque zerado. É um absurdo que você paga 30, 40, 50 anos para o seu futuro. Você aposentou agora, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você, depois que está pagando esse tempo todo, que trabalhou durante os 30 anos e está pagando aí mais de 20, 30 anos, chega esse momento agora da sua vida, você não tem nada para receber. Então, são essas coisas que nós temos que ficar atento. E devido a isso, então, o jurídico do Sindipetro-RJ está solicitando essas pessoas que tiveram esses descontos absurdos feitos pela Petrobras, aí a Petro, relativo à AMS, que estão reduzindo drasticamente os seus proventos, né? Seja ela pensionista ou não, nos últimos meses, que comunique ao Sindipetro, encaminhando aí cópia dos seus contra-cheques lá para o setor jurídico, e o jurídico vai estudar caso a caso e, se for necessário, fará ações individuais para cada situação, para cada participante, para cada associado do Sindipetro-RJ. Então, o jurídico está priorizando os casos mais graves, e aí você precisa enviar o contra-cheque, né, esse contra-cheque que, de repente, ganhou menos ou está zerado, com esse desconto elevado a título de coparticipação do benefício farmácia e desconto a título da AMS. Dentre outros, assim, aqueles que estejam nesta situação e que desejem ter situação analisada, vou encaminhar aqui o documento necessário, que vai ser a identidade, né, a xerox, a cópia que você vai mandar, a identidade do CPF, um comprovante de residência, carteira de trabalho. Você vai ter que tirar ali da página com o número do CTPS, qualificação pessoal, né, e foto, a página com o contrato de trabalho, contra-cheque dos últimos 6 meses, porém, preferencialmente, dos últimos 5 anos, né, extrato da AMS, Você consegue esse extrato hoje através do site da MS e a carta de concessão do benefício Petros, tá? Então, toda essa documentação você vai encaminhar para o jurídico e o jurídico estará, então, analisando cada caso. Tá? Bom, e é bom, então, as pessoas se ligarem. E eu, rapidamente, ainda alguns minutos que estão faltando, como eu falei no início, hoje é a última participação minha no programa Aposentado Presente, que eu criei em nome da Secretaria dos Aposentados em 2009. Portanto, são mais de 11 anos que toda terça-feira, das 6h30 às 19h, ou seja, de 18h30 às 19h, a gente leva para os companheiros os informes do nosso, durante a nossa semana no movimento sindical. Então, eu quero agradecer a todos que participaram desses programas, seja através de telefone ou presencialmente, principalmente no nosso estúdio, na Presidente Vargas, 502, 7º andar, que infelizmente, desde abril, nós estamos fazendo esse programa através de telefone, videoconferência, através da internet que cai, são ruído externo, são vários barulhos que acabam atrapalhando e acabam prejudicando o som do nosso programa. Então, eu quero agradecer a todos que prestigiaram o nosso programa Aposentado Presente, a todos que fizeram palestra e pedir que a nova diretoria que estará entrando a partir da terça-feira que vem, dia 9 de março, que continue com o trabalho em defesa, principalmente, de toda a categoria, mas dos aposentados e pensionistas, através do programa aí, Aposentado Presente, nosso boletim mensal dos aposentados, especial dos aposentados, enfim, tudo aquilo que nós realizamos durante esses 18 anos que eu estou na Secretaria dos Aposentados, desde 2002, fazendo esse trabalho em defesa do nosso interesse, do nosso direito, né, que são os direitos dos petroleiros aposentados e pensionistas. Então, companheiro, o nosso tempo aqui parece que está já esgotando, eu só tenho a agradecer e rapidamente, então, eu vou ler aqui, vou procurar falar aqui uma coisa sobre o que foi o programa durante esses anos todos, e a minha participação, eu tenho que agradecer a pessoas, principalmente ligadas à Secretaria dos Aposentados, que estiveram no dia a dia atendendo você na Secretaria, que são os companheiros que lá trabalharam, que foi a Tânia, a Kátia, a Maristela, o Vinícius da TI, e eu tenho mais é que agradecer esses companheiros que tiveram esses anos todos comigo na Secretaria dos Aposentados, e que muitas pessoas estão perguntando como fica a mobilização dos aposentados. Olha, companheiro, a Secretaria dos Aposentados não vai terminar, com certeza, né? E aí, solicitamos, é isso que eu falei ainda há pouco, que os novos diretores possam dar continuidade a esse trabalho, seja o nosso boletim mensal especial dos aposentados, o programa Aposentado de Presente, todas as terça-feiras pela Rádio Petroleira, e que a gente faz com muita satisfação. E minha resposta é, não sei, eu não sei como vai ser. Então, serão outras pessoas que irão tocar a secretaria, mas é claro que eu torço para que continue prestigiando tudo aquilo que nós criamos em prol da categoria e em prol dos aposentados e pensionistas. Então, eu tenho mais que pedir desculpa pelas minhas falhas a todos aí, companheiros que têm no dia a dia, tanto no movimento sindical como nas nossas reuniões e como no programa Aposentado Presente. Eu quero agradecer muito ao companheiro Candal, que foi o percussor junto com a gente aí do programa Aposentado Presente, e agora a companheira Rosa Maria, que assumiu aí no ano passado e está aí nesse trabalho aí no nosso áudio, a nossa jornalista, prestigiando esse programa. Então, eu agradeço de coração o Candal e a Rosa, e companheiro, a luta segue, a luta não termina e eu não vou parar de lutar pelos meus direitos, pelos direitos da categoria. Então, muito obrigado, um abraço a todos e nos vejamos por aí na luta, com certeza. Até a vitória sempre, um abraço. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado a todos, boa noite.
Rádio Petroleira, a voz do Sindicato RJ, apresentou programa Aposentado Presente.